3 em 1, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Nós estamos aqui ao vivo nesta quinta-feira pedindo licença para entrar na sua casa. Agora começa o nosso 3 em 1. Aqui tem notícia, informação e muitos debates sobre os assuntos mais pertinentes e quentes do dia, sempre com a participação do nosso timaço de comentaristas aqui da Jovem Pan. E o tema não poderia ser outro: eleição 2022, agora.
Eleições 2022.
Olha, gente, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade uma resolução que permite à Corte, que a Corte determine a exclusão de conteúdos falsos das redes sociais que já tenham sido alvo de decisões anteriores para a retirada. Com a resolução, o próprio TSE terá autonomia para determinar a retirada das informações falsas repostadas em outras plataformas sem a necessidade de novos processos judiciais. O tribunal também reduziu para 2 horas o prazo máximo para remoção dos conteúdos falsos. A campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, solicitou ao TSE a cobrança de multa de R$1.600.000 à campanha do oponente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo os advogados da coligação de Bolsonaro, houve descumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retirada de publicações que associavam o presidente à pedofilia no caso das meninas venezuelanas. Direitos de resposta aprovados pelo TSE ao ex-presidente Lula, 340 inserções a mais do que as destinadas ao presidente atual mandatário Jair Bolsonaro na televisão. Bolsonaro conseguiu 14 inserções de 30 segundos como direito de resposta. Num discurso feito na manhã de hoje, Lula declarou, abre aspas, foi importante tirar tempo das mentiras de Bolsonaro, fecha aspas. Em levantamento feito pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, a coordenação da campanha de Lula tenta, com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, uma decisão jurídica para que a Jovem Pan seja retirada do ar. Nós vamos lançar agora a enquete no portal da Jovem Pan, pelo menos o portal está aberto até agora. Corre lá, vota, participa. A gente quer saber se você concorda com o Tribunal Superior Eleitoral, que ampliou o próprio poder de decidir sobre o conteúdo da internet. Essa rapidez, essa agilidade agora do Tribunal Superior Eleitoral, em pouquíssimas horas, minutos, definir se retira ou não um conteúdo do ar. Você concorda com isso, que ampliou o poder do próprio tribunal decidir sobre esse conteúdo da internet? 85% praticamente da nossa audiência discorda do TSE e 15%, 14% concorda. Deixa eu começar o nosso programa. Primeiro, dando meu boa tarde aqui ao nosso Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Fábio Piperno, e hoje temos a presença ilustre de Tomé Abdush. Tomé, ótima tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Paulo. Muito obrigado.
Constantino, vamos começar a nossa conversa aqui buscando entender um pouco essa resolução, né? Nós estamos falando de uma resolução que aumenta o poder de polícia que hoje tem o Tribunal Superior Eleitoral. O que você acha?
Paulo, boa tarde, Tomé. Bem-vindo ao programa. Boa tarde a toda a audiência. A gente tem que tomar, obviamente, cuidado com as palavras aqui, né? Mas vamos lá. Alguém tem que dizer, o Brasil não tem mais democracia, o Brasil não tem mais Estado de Direito, o Brasil vive uma ditadura togada, a censura está sendo imposta. Eu convido todos a escutarem o voto da ministra Carmen Lúcia, aquela do Cala a Boca Já Morreu, não sei se vocês lembram, né? Dizendo que, veja, é errado isso, mas vai ser uma exceção tolerada, né? A questão da censura prévia e tudo. Essa autorização a poder maior ainda de polícia ao TSE nessa reta final da campanha, isso é típico de país sob totalitarismo. Isso é coisa de Cuba, Nicarágua, Venezuela. Esses países que o PT defende, porque defende. E talvez o TSE vá me prender ou me multar ou banir minha conta por eu falar que o PT defende Cuba, coisa que sempre fez. Então a gente tem que estar tateando no escuro aqui, pisando em ovos, porque o Brasil está vivendo algo muito surreal. Agora, vamos para a análise política disso, Paulo. Primeiro, denota desespero. Até Datafolha e companhia já está mostrando aí que tem empate técnico, né? O Paraná, pesquisas dando empate técnico também. O que quer dizer, levando-se em consideração, primeiro turno, que Bolsonaro está na frente. E isso está levando a esse desespero do lado de lá, do TSE, do PT, desse pessoal todo que está junto. E, por outro lado, dobrar a aposta desse jeito também, às vezes, é um tiro no pé. Porque aquele indeciso que não gosta do Bolsonaro, que se incomoda com muitas posturas do presidente, está olhando assustado? Está olhando assustado e está falando assim, epa, peraí, é necessário sair da zona de conforto porque estão instaurando no Brasil um regime ditatorial de censura, isso antes do Lula vencer. Imagina só se, abre aspas, Alexandre de Moraes, para Geraldo Alckmin, se o ladrão voltar à cena do crime.
Piperno, nós estamos, se eu não me engano, vocês me corrijam, há 10 dias das eleições.
Perfeito.
Você acha correto uma mudança nas regras do jogo há 10 dias do pleito?
Boa tarde, Paulo, os colegas, a nossa audiência, de forma nenhuma. O jogo tem que começar e terminar com as mesmas regras. E quem foi que determinou que o TSE, por exemplo, possa ter mais poderes agora nessa reta final? Existe alguma lei para isso? Existe alguma determinação, por exemplo, da Suprema Corte, do STF, para que isso aconteça? Não. De fato, é uma decisão monocrática. Isso não é uma questão de partidarizar a eleição, não é? Isso aí não acontece por influência, por determinação, por algum tipo de maquinação de algum partido político, de algum dos concorrentes políticos. É uma ação monocrática de um juiz que acha que a eleição, por motivos que só ele sabe exatamente explicar e, enfim, dissecar melhor, enfim, a eleição, de alguma forma, fugia ao controle dele, dos tribunais, ou de alguma razoabilidade que ele tenha estabelecido. Então, é golpe baixo também dizer que isso acontece para beneficiar o outro lado. Não, isso acontece por decisão monocrática de um juiz. Ontem de manhã aconteceu aquela decisão, por exemplo, de se dar grande parte dos comerciais que o presidente vai ter até o final da campanha para a coligação, para o Lula. Porque o Lula havia pedido direitos de resposta e aí conseguiu um monte. De repente, no final da noite, a coligação do Bolsonaro, ela vai e também consegue, acho que já são 14 direitos de resposta, 14 comerciais, por conta do tal vídeo lá do canibalismo. Tudo isso decidido por ministros diferentes do TSE. Então, veja, qual é também a dosimetria para isso, né? Existe algum referencial, quer dizer, por que você pode ganhar 10, 15, 20, 30, 50 e o outro 30? Quer dizer, com base em quê? Então, até nisso, as regras não são claras. Então, é óbvio que vai acabar despertando suspeitas de parte a parte. De fato, há um contencioso maior do presidente Bolsonaro com o ministro Alexandre Moraes, por todas as razões que a gente já conhece há muito tempo. E até mesmo que acabam sendo exacerbadas aí por conta dessa história das Forças Armadas que agora resolveram que só vão divulgar o tal relatório das eleições após o segundo turno. E aí, e se o resultado final for muito apertado e alguém resolve apontar lá uma peninha de dúvida, como é que fica isso? Não é muito sensível, quer dizer, isso não pode ensejar alguma reação desvairada de algum dos dois lados? É óbvio que sim. Então está faltando transparência também nessa outra ponta. Agora, a decisão do Alexandre Moraes é muito ruim. E eu recomendo, inclusive, a leitura, agora que eu vi agora há pouco no portal UOL, de um jurista que eu prezo muito respeito demais, que é o Dr. Walter Maierowicz, a quem eu sempre elogiei, e tem uma crítica belíssima a mais essa medida do Alexandre Moraes.
Serrão, nós estamos falando aqui de uma vitória de Lula na justiça que vai entregar na mão da campanha do petista 340 inserções a mais. Eu quero entender o que isso pode influenciar no resultado eleitoral.
Saudações, meus amigos amados haters. Diretamente, isso pode não influenciar em nada. Essas inserções são em rádio e televisão. Vamos aguardar qual vai ser o efeito dessa propaganda massiva efetivamente. É esperar para ver. De todo modo, foi uma vitória inegável da máquina jurídica do PT. Essa máquina jurídica é brilhante. Parabéns. Todo dia eu rendo a ela, meus parabéns. Agora, vamos falar sério, né? O que está acontecendo no Brasil? O Brasil está em estado de exceção. O Estado de Direito não está sendo respeitado por aqui. E eu vou além. Isso não está sendo só restrito à questão eleitoral, não. Há vários meses eu tenho escrito aqui na Jovem Pan, falado também de que estamos tendo um predomínio do poder judiciário sobre os demais poderes, indicando aí uma anomalia que é denominada juristocracia. E hoje nós vimos uma anomalia dentro dessa própria juristocracia que se chama autocracia, quando um homem com muito poder consegue legislar, transformar a legislação eleitoral, mudar a regra do jogo no meio da partida, no meio do campeonato. Não tem nem como chamar VAR. Você vai chamar o VAR para quem? Nem tem como chamar VAR, não tem VAR nessa situação. Então, isso é algo de extrema gravidade. Se alguém de fora está observando isso, vai dizer, olha, parece que o Brasil está vivendo um modelo de ditadura. E, dessa vez, não tem fardado promovendo a ditadura. Não tem o presidente, o líder do Poder Executivo promovendo a ditadura. Então, é muito doido isso. A ditadura está sendo... ela está ocorrendo em cima da base legal. E o Brasil tem esse problema. Excesso de regramento em vigor. Leis demais que são mal interpretadas e pessimamente cumpridas. Então, hoje é dia de você ficar com medo. Hoje, a nação rubro-negra ontem ganhou o título da Copa do Brasil. Hoje já tinha brincadeira na internet, veja o tipo de gozação. Porque o último que bateu o pênalti estava vestindo a camisa 22, já tinha flamenguista hoje brincando que, olha, tem risco do Tribunal Superior Eleitoral mandar anular o título do Flamengo, porque foi o 22 que fez o gol, né? E os beneficiados, né? O presidente do Tribunal Eleitoral e o candidato concorrente do 22, eles são torcedores públicos, fanáticos do Corinthians. Então é muito doido, né? O risco é total. Hoje, Paulo Matias, de manhã, no Morning Show, terminou fazendo uma brincadeira, né? Perguntando aí pro pessoal, o Palmeiras tem Mundial, né? Ele queria testar se a nova norma, né, de tirar a fake news estava valendo ou não. Aí ele, o Palmeiras tem Mundial? Ele ficou com medo de ser punido. Falei para ele, calma, Paulo Matias, corintiano não vai punir corintiano, fica frio.
Tomé, ótima tarde para você, mais uma vez seja bem-vindo. Eu quero entender onde é que tudo isso vai dar.
Olha, Paulo, nós estamos vivendo um momento de exceção no Brasil. E a democracia, ela acaba quando as principais decisões de nossa nação são tomadas por interpretações de homens e não balizadas em nossa Constituição. Essas decisões unilaterais estão colocando o Brasil de joelho. E sabe o que não percebem as pessoas? Eles estão achando que essas decisões atacam ao presidente Jair Bolsonaro, mas não. Elas atacam a nós, cada um de nós, brasileiros, principalmente as nós, jornalistas. Aqui mesmo, na própria Jovem Pan, a gente vê algumas pessoas comemorando essa decisão. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão em um dos momentos mais importantes da nossa nação, que são as eleições que vão acontecer nos próximos dias. Nós estamos vendo já há muito tempo um peso e medida totalmente diferente quando se fala da esquerda e da direita. Esse número de inserções a mais para o presidente Bolsonaro, no meu ponto de vista, é um grande absurdo. Hoje, você não pode mais dizer o que aconteceu no passado no Brasil. Você não pode mais dizer aonde o presidente Lula esteve nos últimos anos. Você não pode mais dizer o que aconteceu com as nossas estatais, o que aconteceu com muitos de nossos ministros. Aonde foram parar todos esses ministros com todos aqueles casos que aconteceram no Brasil? Vejam só o cuidado que eu estou tendo que ter para poder falar algo aqui. Se isso não é tirar a liberdade de expressão de nós brasileiros, o que é? E esse momento é um momento onde todos nós deveríamos estar unidos, pois, independente do presidente que for eleito, é uma situação que está sendo tirada do povo brasileiro e, mais do que isso, de nós jornalistas. Aí eu pergunto, quem vai parar tudo isso? aonde vai parar o nosso Brasil. E é claro que há uma discrepância muito grande no que está acontecendo na campanha do presidente Lula e na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas o mais importante de tudo isso, queria fazer um agradecimento aqui a essas decisões, porque são essas decisões que estão fazendo com que todo o Brasil se levante. Hoje nós vemos nas redes sociais uma mobilização enorme para poder lutar contra a nossa falta de liberdade e para poder estar olhando qual é o candidato que vai fazer com que nós, povo brasileiro, tenhamos a nossa liberdade garantida. Então, eu queria fazer um agradecimento a eles que só estão mostrando para o Brasil a realidade do que acontece e dando uma visão muito clara de para onde nós devemos ir.
Deixa eu trazer uma nota aqui importante. A Justiça de São Paulo negou uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores e liberou a realização de um jantar que será oferecido hoje à noite pelo governador Rodrigo Garcia ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O encontro, que também reunirá Tarcísio de Freitas, deputados federais, estaduais e prefeitos aliados, acontecerá na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. Na ação, o presidente do Diretório Estadual do PT, Luiz Marinho, afirmou que o jantar seria um evento de campanha e, por isso, sua realização dentro de um prédio público ofende os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas. Na decisão, o juiz Otávio Tioiti Tokuda, da 10ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, afirmou que o petista não comprovou a ilegalidade ou ilegitimidade do ato, nem a lesão aos cofres públicos do Estado de São Paulo. Constantino, mais uma aí para você comentar.
Vamos lá, Paulo, eu vou pegar isso como um exemplo, né? Uma ponta do iceberg, porque é o seguinte, qual é o truque do relativista? É falar que não dá para dizer que tem um lado essa loucura toda que estamos vivendo, esse arbítrio todo por parte do TSE, do STF, em que pese quase todos terem sido indicados pelo PT, em que pese declarações públicas deles demonizando o Bolsonaro, em que pese o fato de Alexandre de Moraes ter sido secretário do Geraldo Alckmin, que é vice do Lula, não podemos nem lembrar isso tudo, né? Então, esse tipo de decisão, não, foi contra aqui o PT num negocinho. Isso serve para o relativista fingir que há uma equivalência. Isso é que nem um cara que fala assim, não, eu já critiquei tanto Hitler quanto Bolsonaro. Eu critico todo mundo, eu sou independente. Esse cara está querendo deixar claro quem que ele está querendo demonizar. Né? Então, não há equivalência aqui. Todo mundo já percebeu que o TSE tem lado, que o ministro Alexandre de Moraes tem lado, que essa turma toda está agindo para beneficiar o PT, em que pese uma ou outra decisão pontual esporádica, né? O conjunto da obra é muito escancarado. Veja o absurdo em que chegamos e as decisões de cima vão percolando pelo sistema todo carcomido de justiça no Brasil. Nós temos Ministério Público Eleitoral querendo investigar a adega que vende vinho a R$22. Isso não é brincadeira. Tem uma decisão que mandou suspender um fusquinha de uma senhora com adesivos do Bolsonaro, porque diz que o tamanho exagera e vira um outdoor ambulante. O negócio tá doido, como diz o Serrão aí, o bagulho é doido. Então, se a gente não parar para falar a sério, sem disfarces, né? Que não é assim, não, é um arbítrio que não tem lado e todo mundo está preocupado. Se a gente não falar a sério que o sistema está agindo de maneira irregular, ilegal, para manipular uma eleição, a gente vai estar escondendo do nosso telespectador a verdade. A gente não vai estar fazendo análise. Então, assim, eu não vou analisar uma decisão aqui, outra decisão lá, porque isso é se perder nas árvores e deixar de lado a floresta. A floresta, todo mundo está enxergando. Todo mundo está enxergando. Né? Então, de novo, Paulo, eu nunca vi isso antes, isso não é coisa de democracia. Hoje eu concedi uma entrevista a um canal americano, explicando, eu e outro colega da Jovem Pan também, eu soube que concedeu entrevista, outro que mora aqui, explicando o que está acontecendo no Brasil. E o meu resumo eu vou trazer aqui, em português. Né? O Brasil vive, sim, uma ameaça à democracia, mas não tem nada a ver com aquilo que aquela tucanada toda que assinou cartinha patética deu a entender. O Brasil não corre risco à democracia por parte do Poder Executivo, por parte do Bolsonaro. Esse está jogando dentro das quatro linhas desde o começo. A nossa democracia corre perigo por conta do STF/TSE.
Piperno, por favor.
acontecem realmente muitas coisas diferentes dessa eleição aqui, mas vamos agora pegar já do fim. Dizer que o presidente Bolsonaro joga dentro das quatro linhas desde o começo é liberdade poética para jogar muita coisa para debaixo do tapete. Né? Ele que durante muito tempo ameaçou e falou em não aceitar resultado desde que as eleições não fossem limpas, o que não se entende até hoje. Aliás, ele até aqui ainda não conseguiu dizer, olha, quem ganha leva. Nem isso ele conseguiu falar. Estimulou, por exemplo, a história de que o seu vice acabou propagando de que o STF, de que se estuda, por exemplo, ampliar o STF. Lá atrás, e eu advertia isso desde quando eu entrei aqui no 3 em 1, de muitas decisões autoritárias e de muitas tentativas de enquadrar e de amordaçar opositores, quando... Não me canso de repetir aqui aqueles 20 e poucos casos de tentativa de uso da Lei de Segurança Nacional. Tentou também, aliás, recentemente conseguiu impedir publicação, por exemplo, de uma matéria do portal UOL que falava sobre os seus imóveis. Tentou isso. Conseguiu no começo da tarde e perdeu a noite, mas tentou. Foi lá no tribunal para isso. Na semana passada, eu trouxe aqui, por exemplo, os casos aí do documentário do Luiz Nassif, que acabou sendo removido das plataformas. Daquele outro documentário lá que fala sobre as tais fakeadas e tal, nem assisti, nem levo muito a sério, mas quem sou eu para vetar, né, uma obra lá de alguém que tem uma outra visão diferente? Da mesma forma que eu também jamais vim aqui aprovar, por exemplo, remoção de conteúdo do pessoal da direita, que fosse, enfim, agressivo ou diferente daquilo que eu penso. Ontem mesmo eu trouxe aqui o pedido aí dos advogados e do presidente da República para remover 34 perfis que são contrários ao presidente e tem lá no meio, por exemplo, da Tábata, do Fernando Haddad, do Felipe Neto. Então, que democracia é essa? O histórico dele nunca indicou isso. Agora, pelo menos nesse momento em que ele tem chances reais aí de se tornar presidente mais uma vez, vamos tentar também respeitar as regras do jogo e não ir para o exterior, por exemplo, para falar, olha, se eu não tiver 60% dos votos, o TSE vai ter que explicar porque tem muita coisa estranha, né? Joga isso, né, ao vento aí para ver se alguém agarra alguma coisa e enfim, quem sabe estimula algum tipo de reação. Tem que ser mais responsável. Eu acho que irresponsabilidade de um lado gera irresponsabilidade e truculência e autoritarismo do outro, como a gente está vendo agora, indiscutivelmente.
Serrão.
Paulo, esse caso do jantar, que se referiu a essa última decisão judicial, é mais um exemplo do quanto a nossa legislação eleitoral ela está inadequada, fora da realidade. A legislação proíbe que você faça evento de campanha. O que é evento de campanha nesse sentido? Um jantar ser caracterizado evento de campanha. Jantar é um jantar, pô. Aí você proíbe de realizar jantar? A justiça no Brasil ela quer revogar a lei da gravidade no planeta Terra. Ela pode querer fazer. O juristocrata pode impor a sua vontade autocrática. Só que não vai revogar a lei da gravidade. Então é preciso que essa próxima legislatura, a 58ª, entre e reveja essa porcaria desse aparato legal brasileiro. É excessivo, é uma droga, é horrível. Tem que mexer nessa questão. Isso é uma questão fundamental. E, só para ninguém esquecer, a gente está falando aqui de censura, tem coisa muito mais grave acontecendo. Em São Paulo, hoje, uma loja de moto, isso está se repetindo direto, tá? Mas chamou atenção com o noticiário, várias emissoras dando destaque a isso. Uma loja de motocicleta lá, uma oficina, foi invadida por 12 jovens. Jovens, gente jovem. Foi lá, levaram uma motocicleta. O que isso tem de grave? Que é jovem roubando e não jovem cumprindo o seu papel de cidadão jovem. Segundo, não vai ter nenhuma punição. Se esse jovem for pego, vai ter muito pouca punição para ele. Se ele der azar de ser pego, ele vai entrar prematuramente para o maldito de um sistema quase carcerário. Vai passar pela Fundação Casa, que é a pré-escola da criminalidade, e depois ele pode acabar fazendo um estágio melhor para se tornar um bandido. Isso não é o ideal. Então, essa é outra questão que tem que ser mexida. Mas como é que você mexe com isso? Dando exemplo contra a impunidade. E olha o que fez o Superior Tribunal de Justiça. Olha a decisão que eles tomaram. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rompimento de cadeado e a destruição de fechadura de portas da casa da vítima, com o intuito de, mediante uso de arma de fogo, efetuar subtração patrimonial da residência, configuram meros atos preparatórios que impedem a condenação por tentativa de roubo circunstanciado. Ou seja, o cara pode invadir sua propriedade, que ele não será punido. Aí, se você lá dentro tem uma arma e dá um tiro no cara, quem é punido é você. Então, olha o nível de loucura a que estamos chegando nesse Brasil da juristocracia. É preciso dar uma parada. Essa eleição tem que ser resolvida e nós, o povo, vamos ter que resolver isso aqui. Não dá mais para viver dessa maneira. É muita insegurança jurídica.
Tomé, para a gente fechar esse assunto.
Olha, meu jantar, gente. O que tem a ver um jantar com alguma coisa eleitoreira? Nós temos um governador de estado que está convidando um presidente da República junto com um futuro governador de estado para um encontro. O que isso vai mudar nas eleições? Quem vai votar mais um presidente ou a menos em um e outro por conta de um jantar? Então a gente vê que tudo que o presidente Jair Bolsonaro se envolve acaba tendo um ataque direto da direita. E eu fico aqui ouvindo, né, o Piperno falar e eu vejo ele enxergar a realidade distorcida da forma como ele vê, sem conseguir ter um equilíbrio entre o que acontece dos dois lados. Ele é muito crítico às fake news que são feitas ao Lula. Mas, ao mesmo tempo, existem fake news ou absurdos de ataques ao presidente Bolsonaro e nada é colocado. Se fala em democracia, qual é a democracia dos países que o Lula defende? Não há democracia. É só a gente olhar para o lado. E eles estão sempre dizendo a democracia do Brasil, a democracia do Brasil. Qual é a democracia dos amigos que nós temos do nosso ex-presidente Lula? Nenhuma. E aí eu me pergunto, por que não há essa crítica igual de um lado ou de outro? Por que há pesos e medidas diferentes de um lado ou de outro? Se acusa o presidente, os filhos de rachadinha, ok, é uma acusação, pode ser feita, mas quando a gente olha para tudo que aconteceu no Brasil do passado, todo mundo fecha os olhos, como se aquilo não tivesse acontecido. E aí nós vamos levar o país, quem sabe, né, por um caminho que ninguém de nós quer. Ninguém quer voltar ao passado, ninguém quer que aconteça no Brasil o que aconteceu nos últimos anos. Nós podemos sim ter problemas hoje, podemos, mas há uma democracia. Se joga assim dentro das quatro linhas da Constituição, se pega pequenas palavras que o presidente falou em algum momento, mas quais foram as ações nesses quatro anos contra a democracia? Alguém perdeu direitos? Alguma coisa foi feita? Alguma decisão não foi respeitada? Então está muito cansativo isso e tudo o que acontece é contra o presidente Jair Bolsonaro. E o Lula está sempre preservado no seu pedestal, com o seu horário garantido político, com tudo voltando em volta dele. Nós não temos de maneira nenhuma ataque, né, aos blogs, às pessoas que falam da esquerda, mas da direita está todo mundo censurado, ninguém pode falar e está todo mundo com medo. Essa é a grande realidade. Você pode chamar o presidente de genocida, pode dizer que ele cometeu algum tipo de assédio sexual a meninas jovens, mas você não pode dizer o que aconteceu com o presidente Lula nos últimos anos. Está tudo errado no Brasil. Eu acho que se nós não nos levantarmos como sociedade, cada um de nós brasileiros, para tomar uma boa decisão, nós vamos ter tempos sombrios nos próximos anos.
Você me pediu, Piperno, por favor.
Não, o Constantino pediu. Estava ali.
Eu queria dizer que nós já estamos vivendo tempos sombrios, né, Tomé? Você sabe disso tão bem quanto eu. E esses exemplos que você traz são muito bons. Agora, eu quero insistir na tecla de que isso é um tiro no pé que o sistema está dando. O Alexandre de Moraes e companhia, eles foram com tanta sanha, com tanta sede ao pote autoritário para proteger o seu candidato e tentar fazer o Bolsonaro perder, que o tiro está saindo pela culatra. Eu dou como exemplo pessoas que, historicamente, nos últimos três, quatro anos, são muito críticas ao governo Bolsonaro e que têm algum apreço pela questão, pela pauta da liberdade de expressão. Um bom exemplo é o Monark, até porque ele sofreu muito isso por causa do cancelamento dele no podcast Flow e tudo, e ele tem cada vez mais subido o tom, e só falta ele declarar o voto no 22, mas ele deixou muito claro que se o Lula ganhar, é uma ditadura, e será. E nós não podemos. A maior prova disso não é só o fato do Lula entrar na justiça contra um jantar, que isso já mostra toda a cabeça autoritária dessa turma. E aquele Zanin, que deve ser indicado para o STF, é um sujeito que não tem mais o que fazer. Só na casa da minha prima, que está o meu endereço aí, para eu poder meter processo nessa turma toda, já chegaram cinco cartinhas do TSE assinadas pelo Zanin. Né? Os caras estão ativos. A área jurídica do PT é a mais importante nessa campanha, junto com aquele sujeito lá, que é melhor nem mencionar o nome, né? O Danones estragado, que fica promovendo baixaria nas redes sociais. Isso é a campanha do PT. Agora, veja, a estratégia que eu tenho usado, e eu recomendo que todos usem isso, né? É, já que eu não posso falar que o Lula é isso, aquilo ou aquela outra coisa, é resgatar o que os seus aliados de hoje diziam. Ou então notícias dos veículos de comunicação que hoje protegem o Lula e aplaudem essa censura do Alexandre de Moraes e companhia. Por exemplo, o Reinaldo Azevedo tem várias matérias, tem fartas colunas sobre ligação do PT com as Farc, sobre roubalheira do PT e tudo mais, do Lula. O G1, o Globo, fala lá sobre o Cesare Battisti, que confessou os crimes dele, disse que o Lula sabia dos crimes, o Lula protegeu o Cesare Battisti e por aí vai. Entre no site do Foro de São Paulo e leia as declarações do PT em relação aos líderes do Foro de São Paulo que o PT fundou junto com o Fidel Castro. Vejam a relação dele com o Daniel Ortega, que o TSE está fazendo de tudo para impedir até um jornal centenário como a Gazeta do Povo de trazer à tona. Né? Então está tudo isso muito registrado. Agora, isso é uma coisa distópica que nós estamos vivendo. O Alexandre de Moraes virou aquele personagem do 1984, que fica lá apagando o passado. Apagando o passado. Nós não vamos poder, daqui a pouco, lembrar desses escândalos. Trazer à tona as matérias, as reportagens do Globo. Né? Então, é um negócio muito escandaloso que nós estamos vivendo. Nós não podemos aceitar isso. Não é mais sobre esquerda e direita, não é mais sobre Bolsonaro ou Lula. É sobre liberdades básicas aqui que estão ameaçadas. Eu poder dar uma opinião ou resgatar um fato. Essa turma está achando que tem aquele aparelhinho, aquela maquininha do Men in Black para apagar a nossa memória. A minha memória está muito bem preservada.
Constantino, nós tivemos um pequeno problema, em seguida você volta com o seu comentário. Olha, gente, o desinfluenciador Felipe Neto está compartilhando em suas redes sociais um conteúdo no qual ele coloca e alega que a Jovem Pan não está sob censura do Tribunal Superior Eleitoral. Ou ele está extremamente enganado, ou está ele mesmo colocando sob suspeita a decisão da própria corte, que a Jovem Pan, como é de amplo conhecimento, está cumprindo à risca. Vocês presenciaram inúmeras vezes isso. Estamos cumprindo porque a decisão foi proferida por ministros da corte e, principalmente, porque nós respeitamos a justiça em primeiro lugar e usaremos dos instrumentos dela para recorrer de toda essa censura que está acontecendo. Nós vamos exibir aqui um trecho da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que nos impede de tratar no ar de alguns fatos relativos ao passado do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um esclarecimento que não precisaria ser feito. É importante a gente destacar isso. Se o senhor Felipe Neto, em vez de defender a censura, aliás, ao invés de condenar a censura, se posicionasse de uma maneira absolutamente diferente da que faz. A imprensa tem que ser livre e o direito à liberdade de expressão tem que ser absolutamente expresso e garantido. A gente vai para um rápido intervalo comercial, é isso, Edu? O que nós vamos fazer? Não temos ainda a decisão para exibir aqui, né? Olha, para vocês que nos acompanham aqui no rádio, vou falar uma coisa para vocês. Está muito difícil de trabalhar assim, mas a gente vai resistir, firme e forte. São 5 horas e 33 minutos.
Jovem Pan. Os pingos nos is.
Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Na D21 Motors você encontra os melhores carros da Caoa Chery. Tiggo 8 TXS e Tiggo 7 Pro Max Drive. No plano 100% Caoa Chery. Com seguro grátis, documentação grátis ou taxa de 0,99% ao mês. E ainda bônus de até R$10.000 no Tiggo 8 TXS. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vote 10!
Tarcísio, a alma de um governo está nas suas prioridades. Qual vai ser sua primeira ação como governador?
Resolver a situação do morador de rua. A gente precisa da casa, da teto, da abrigo. Quem não tem casa, não aprende, não consegue ter trabalho, não tem saúde, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dar casa para as pessoas, conduzir esse grande programa de habitação.
São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer.
Vote 10.
Coligação São Paulo pode mais.
Eleições. Prepare-se para votar. O segundo turno será no dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Antes de sair para votar, não esqueça de confirmar seu local de votação. Leve um documento oficial com foto, caneta para assinar o caderno de votação e também uma colinha com os números das candidaturas. Seu voto faz o país. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Eu quero todo mundo armado.
Bolsonaro quer armar as pessoas. Mas todo mundo sabe que armas causam acidentes e mortes dentro de casa. Aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado. Para combater isso, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, com ações integradas contra a violência. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada para proteger as famílias. Agora é Lula presidente.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. E Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de bob.com.
Vamos aos fatos. Os representados se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas e acima detalhadas, tanto na emissora de rádio Jovem Pan, como no sítio eletrônico da representada na internet e no seu canal do YouTube, sob pena de multa diária de R$25.000 por reiteração ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação, consoante disposto no artigo 36, parágrafo 3º da Lei número 9.504, de 1997. Acho que fica absolutamente claro aqui quem, de alguma maneira, está tentando promover algum tipo de fake news. Constantino, por favor.
E, de novo, no caso do Felipe Neto, é conhecido já, né, esse lado dele, mas é curioso porque ele foi um dos alvos daquilo que o Piperno lembra aqui, né, que foi ali um, talvez, exagero do ex-ministro, agora ministro do STF, ex-ministro do governo, ao talvez reagir ao uso da Lei da Segurança Nacional que o próprio STF vinha fazendo. Então, ele foi um dos alvos, teve direito à reportagem na Globo e tudo. Ele devia entender, né, independentemente de lado ideológico, o que é censura, o que é perseguição. É muito triste que esse não tão jovem, mais assim, rapaz, tenha se prestado esse papelão. Agora, eu não culpo a Jovem Pan por estar pisando em ovos. Eu acho que existe uma decisão da casa, uma direção, tem que se preocupar com a empresa como um todo, tudo isso é do jogo. Eu também entendo, por outro lado, a minha querida amiga Ana Paula Henkel leu uma receita no ar, porque é isso que eles estão querendo que a gente faça, estão querendo nos forçar a isso. Né? Eu não posso trazer à tona o que o Felipe Neto dizia sobre o Lula, porque se eu trouxer à tona o que o Felipe Neto dizia até ontem sobre o Lula, a gente vai estar correndo risco aí desse tipo de multa e tudo mais. O Reinaldo Azevedo e companhia. Então, isso é muito louco o que nós estamos vivendo. Agora, eu vou fechar meu comentário, Paulo, depois, se for o caso, eu passo a receita do pudim de leite condensado que eu tenho, que é maravilhoso, realmente. Eu posso fazer um comentário só que está circulando muito e pensem nisso. Né? Um eu já fiz. Isso denota fraqueza e não força. O sistema está perdendo. Eles estão desesperados. E número dois, e o mais importante, né, é que esse tipo de ação é um tiro de bazuca no próprio pé. As pessoas indecisas estão vendo o que está acontecendo. Se você é indeciso em relação ao seu voto no dia 30, eu dou uma dica, e isso está circulando muito por aí. Acho os dois terríveis, não gosta e tudo? Vote naquele que você vai poder continuar criticando a partir do ano que vem.
Piperno, por favor.
Claro, e vote naquele que você já criticou durante seus 8 anos de governo, né? E sem, em momento algum, colocar em dúvida a estabilidade institucional do país. Mas, voltando ao que o Constantino disse, que eu acho extremamente relevante, e olha que nem sempre eu consigo ter, digamos, esse juízo generoso em relação às considerações do meu colega de programa. O Constantino fala de personagens que no passado criticavam muito o Lula e criticavam mesmo. Eu concordo com o Constantino, é bom que essas pessoas remexam os interessados, remexam arquivos aí, dê aí uma vasculhada, sobretudo porque em certo momento da vida o Partido dos Trabalhadores se meteu em fatos pouco elogiosos, para ser, né, para escolher bem as palavras aqui, é verdade. Agora, é importante também a gente atentar para o seguinte fato. Eu convido a todos os nossos amigos a uma reflexão para entender por que que essas pessoas mudaram de opinião em relação a isso. Será que foi o PT que, de algum tempo para cá, ficou mais honesto? Será que elas estão se convencendo porque, afinal de contas, Lula traiu aliados de um outro perfil político, gente que não fazia exatamente parte ali, né, da bolha da esquerda? Não, não é só isso. É porque a repulsa que o atual presidente da República desperta é muito grande. Então, por exemplo, quando a gente lê hoje Globo Lixo, você, meu amigo, você não vai imaginar cair na ilusão de que isso é uma criação recente de descontentes bolsonaristas com o maior grupo de comunicação do país. Não, isso era algo que quem repetia o tempo todo era o pessoal do PT. Porque toda essa turma que hoje é apontada aí como aliados, a tal da velha imprensa, a imprensa tradicional, como que é o negócio, a imprensa militante, como se a imprensa do outro lado não fizesse militância 24 horas por dia. Enfim, essa turma era o tempo todo satanizada pelo PT. Eram, sim, adversários frontais o tempo todo. Eu me lembro que um desses colunistas, um desses comentaristas que hoje são apontados aí como neopetistas, ele chorou na televisão, deixou escorrer lágrimas na TV no dia em que, enfim, no momento em que foi definida matematicamente a vitória da Dilma contra o Aécio. Hoje ele é contra o presidente Bolsonaro. Então, das duas, uma: ou eles mudaram demais, ou então passou a acontecer alguma coisa diferente no PT. Ou, quem sabe, PT não fosse tão culpado assim.
Tomé, por favor.
Piperno, sobre quem saiu do PT,
sobre Felipe Neto.
Quem saiu do PT para estar do lado do presidente Bolsonaro são as pessoas que amadureceram, enxergaram a realidade do mundo e não a realidade distorcida que a grande maioria dos esquerdistas enxerga. Falando um pouquinho sobre Felipe Neto. Olha, eu discordo completamente do Felipe Neto. Da mesma maneira que eu discordo de você, Piperno. Da mesma maneira que eu discordo do Guga Noblar, da Amanda Klein. Mas eu exijo que eles tenham o direito de expressão. Você mesmo, Piperno, teve um caso aqui que você olhou para mim assim e falou: vocês, seus genocidas, se dirigindo a mim, você já falou para mim, você é um ditador. Você já falou coisas para mim muito fortes, mas é o seu direito de expressão.
Eu disse que vocês defenderam
Piperno,
os ditadores.
Piperno, isso daí é a tua opinião, não é a verdade. É. Você tem o direito de se expressar. Sim. Eu estou aqui para defender você. Eu estou aqui para defender que você fale o que você pensa. Agora, tirar o direito de expressão, mas é o que nós não estamos vendo de grande parte da mídia de esquerda. Vocês não estão enxergando o que está acontecendo com o Brasil. vai ser com vocês amanhã. Hoje é com a Jovem Pan.
Já foi,
Jovem
Pan, passado.
A Jovem Pan é uma empresa de mais de 80 anos.
Nisso.
De mais de 80 anos. Nós nunca deixamos de falar o que nós pensamos. Aqui existe pluralidade. A direita fala, a esquerda fala. Já discutimos aqui inúmeras vezes.
Claro,
todos
sim.
Nós. Agora, tirar o nosso direito de expressão é uma coisa absurda. E nesse caso, mesmo o Felipe Neto sendo uma pessoa que eu repugno, que eu discordo completamente, ele deve ter o seu direito de expressão garantido.
Claro,
e é a lei,
né,
que vai julgá-lo,
claro,
gente. Isso é sempre
frase
assim.
Atribuída a Voltaire. Não concordo com uma palavra que isso. Tu dizes, mas defenderia isso. Até a morte o direito de dizê-las. E, Piperno, o PT... tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que era de cunho autoritário, e tentou expulsar, o Lula queria expulsar o Larry Rother,
é jornalista verdade,
do
um
New York
jornalista,
Times,
é verdade.
E falar dos hábitos etílicos dele. E só uma mudança aqui, eu vou oferecer no final, se eu tiver tempo, não é receita de leite condensado, não, é de Lula frita.
Olha, eu vou falar uma coisa para você, no capítulo Receitas, Constantino, posso chamar minha mãe, a Dona Isaura, é uma reconhecida... enfim, cozinheira, doceira e tal. Fica tranquilo que então eu te mando a sobremesa.
Constantino, se você quiser, nessa altura do campeonato que nós estamos, fica à vontade.
Olha, eu vou dar uma outra...
Eu vou passar para o Serrão.
Absolutamente à vontade.
Eu vou passar para o Serrão em respeito... Eu acho assim, as decisões de uma empresa
não são fáceis. Nós somos sinceros com a nossa audiência, Consta. Eu, como apresentador aqui, na situação em que nós estamos, se você quiser falar a sua receita, você fica absolutamente...
Eu posso completar o que o Constantino disse, com o qual excepcionalmente eu concordo.
Vai ser uma receita?
Não. Não, era outro, enfim, em relação ao tema do youtuber que está aí na tela, na tarja. O Constantino lembrou, até porque eu trouxe esse caso aqui várias vezes, que ele foi, sim, um dos alvos do governo Bolsonaro, no início do governo. São mais ou menos 20, uns 20 que eles tentaram enquadrar na Lei de Segurança Nacional. E até por isso, eu acho que ele deveria se informar melhor no momento de fazer uma acusação como essa. Talvez tenha feito por desconhecimento. Quero crer que tenha sido isso.
Bobinho.
De fato. Ah, não sei, né? Por exemplo, aquele rapaz lá do outdoor que eu também cito aqui, Bolsonaro não vale um piquinho ruído, também foi enquadrado. Não sei se ele está sabendo de tudo que está acontecendo aqui hoje. Então, é importante sim que as pessoas tenham noção disso e saibam, até para poder argumentar melhor.
Piperno, essa sua defesa é uma defesa um tanto cínica cá entre nós. Eu reconheço, e já o fiz publicamente, que você... uma rara exceção na esquerda, consegue defender o valor da liberdade de expressão.
Sempre.
Mas a essência dessa esquerda não é essa. Não é essa. Eles exalam autoritarismo por cada poro dos seus corpos. Isso está muito claro. Então, assim, não é uma questão de ignorância. Não é que o Felipe Neto não teve acesso. Mostramos agora, na cara de todo mundo que quiser ver. Isso vai chegar a ele. Mas o imitador de focas não quer saber da verdade.
Tomara que chegue, que ele se retrate... Estou concedendo o benefício da dúvida. Aliás, Constantino, em relação a gostar de ditadores e tal, ele, inclusive, achou um vídeo aí e tal, do Bolsonaro fazendo elogios ao Stroessner. Veja bem quem gosta também de ditadores. Agora, isso não faz dele uma pessoa melhor ou pior. Eu estou dizendo que, da mesma forma em que ele abomina um ditador e tal, como é o caso do Stroessner, tomara... que ele se retrate nessa questão da censura.
Lula, a campanha do PT usou, inclusive, de forma muito baixa, né, esse ditador ligado à pedofilia e o escambau. O PT está desesperado. Paulo, a receita é muito simples.
Gostam de muitos ditadores.
Tem que ser feita no dia 31 de outubro, dia das bruxas. Pega Lula, frita bem, joga um limãozinho e come.
Não,
é só isso.
Peraí, Piperno, você está dizendo que a direita gosta de ditador?
Sempre.
Eu queria entender um pouco melhor.
Sempre.
Então vamos fazer assim, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha da Venezuela. Você acha que a Venezuela é uma ditadura ou é uma democracia?
Não, eu nem perco tempo com isso.
Perfeito.
Enfim,
quem é amigo deles?
Você sabe
o teu candidato.
Você sabe
vamos
que
lá.
Eu já... Você...
Vamos... Não, calma lá, não. Pera, não, para, não, me dá a palavra.
Eu te resp... Não,
então,
você me
deixa
acabar
de falar.
Mas você fez uma pergunta, só tem que terminar
vamos lá,
a resposta.
Piperno, responde.
É uma ditadura, eu já disse isso aqui milhões de vezes. Então... E você sabe que, inclusive, eu já trouxe aqui também um recorde de jornal em que o seu presidente diz lá... Chaves é uma esperança para a América Latina.
Ah, 99, antes dele começar a ditadura.
Traga para mim olhar isso. Isso
eu vou te mandar
atrás
de novo.
Antes. Tá
não,
bom.
Eu vou te mandar.
Tá bom. Nicarágua, você vai ter que dizer para mim. Cuba, você vai ter que dizer para mim. E eu queria que você fizesse uma análise crítica do que aconteceu no Brasil no período do PT. Porque assim, eu queria entender o porquê que você vota no Lula. Eu queria entender, explica para mim por que votar... Eu entendo porque você não vota no Bolsonaro, tá bom? Concordo. Agora me explica o porquê você vota no Lula. Queria saber.
Eu não sei se esse é um programa para a gente declarar voto, né?
Não,
até
não,
porque
não.
Porque eu cheguei
não é
a declarar.
Voto, mas você sabe nós que eu estamos, a nós estamos a 10 dias das eleições.
Eu cheguei a declarar uma
nós
vez.
Estamos a 10
dias
das eleições.
Aqui,
eu queria entender por que você prefere, falei, então. Por que você prefere o PT do que você prefere o Bolsonaro? Explicar o motivo. Porque eu pergunto para as pessoas: por que vocês votam na esquerda? E o pessoal não sabe me dizer. Por quê? Porque vocês defendem mais do que nós, os mais pobres? Isso não é verdade. Nós, quando defendemos o trabalho, o empreendedorismo, a geração de riqueza, é exatamente para defender as pessoas mais pobres. Nós temos valores de família, de trabalho, de integridade, de respeito, de liberdade. Nós respeitamos todos à nossa volta. Eu já disse isso muitas vezes, tenho um filho de 3 anos, se ele for um homossexual, minha vida não vai mudar em nada. Então, assim, taxam a gente de extrema direita, colocam para nós que nós somos genocidas, que nós somos violentos, e, na verdade, o que me parece é que vocês passam para nós o que vocês são, o que vocês acreditam. Quando vocês dizem ditadura, nós não queremos uma ditadura no Brasil. Quem acredita em ditadura e flerta com a ditadura e diz que vai controlar a mídia e elogia as pessoas aqui ao nosso lado, que são ditadores, é a esquerda. E
então
vocês, vocês parece que colocam uma venda nos olhos de vocês,
então
não enxergam o que está acontecendo. Eu queria poder compreender isso um pouco melhor.
Só antes de você fazer um elogio, o Serrão chamou o VAR e eu estou curioso para saber o que vai ser esse VAR, Serrão.
É um VAR culinário, porque na cozinha muita gente gosta, a cozinha baiana é muito baseada em pimenta. E a esquerda brasileira, ela acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ela, o Piperno, lembrou muito bem. Essa esquerda brasileira cansou de se idolatrar. Oh, nós fomos vítimas da ditadura militar. E esses caras parecem que esqueceram a história. Estão querendo que a história se repita. Estão sendo coniventes com a ditadura que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil não é uma democracia. Eu já cansei de repetir isso aqui e de escrever sobre isso. Aqui, o Brasil é uma anarquia feudal, cheia, com excesso de regramento excessivo, no qual você tem ou o poder excessivo da lei, que é descumprido, ou ele é aplicado de maneira seletiva, para perdoar ou para inocentar. Isso não é Estado de Direito. E o debate que nós precisamos estabelecer aqui, e a Jovem Pan tem feito isso, é exatamente restabelecer o Estado de Direito. A nossa empresa de comunicação está sendo alvo de censura, mas é só ela. Tem um monte de cidadãos aí, pé rapado, dona de casa aí, também na mesma situação. É que nós aqui temos um pouco mais de voz para falar sobre isso. E esse é o ponto fundamental. Então, a política precisa acontecer para restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Ou então, vamos para a barbárie. E a barbárie, eu já disse, você não sabe como acaba a guerra.
Muito bem. Piperno, vou pedir muita objetividade sua.
Não, na verdade, eu ia fazer um elogio ao Tomé, porque é o seguinte, Tomé, você talvez seja de uma geração da direita que bem-vindo à democracia. Porque a geração que antecedeu a sua não tinha essa tradição. A geração
não, Roberto
que antecedeu...
Campos, não.
Oi?
Roberto Campos não era democrata.
Roberto Campos serviu à ditadura. Mas ok, se tornou um liberal depois, mas serviu à ditadura lá durante, enfim, bons tempos da vida dele. Mas ok, eu já te falei, eu e você já conversamos sobre isso. Gosto muito dele, enfim, da cabeça dele. Elogiei aqui muitas vezes. Agora, vamos lá. De novo, né? Porque o Tomé está aqui, não vem sempre. Pinochet, ditadura argentina, brasileira, Hugo Banzer. Aqui na América do Sul tinha um monte. Operação Condor, matava esquerdistas, trocava, né?
Mas, Piperno, você está ignorando o contexto da Guerra Fria, do Ouro de Moscou. Você está ignorando todo esse contexto.
Eu estou dizendo o seguinte. Então vamos lá.
Sendo, vamos viver um momento presente.
Sendo generoso.
Que é hoje?
Sendo generoso hoje, com a agora. Tua argumentação, Constantino. Vamos imaginar que eu tenha ignorado tudo isso e tal. Então, pelo menos que essa turma que idolatra a gente daquele momento fizesse uma meia-culpa. Mas nem isso, né? Eu acho, e repito, insisto que sempre, a esquerda errou demais, a esquerda teve criminosos, a esquerda tem ditadura, tem fim ditadores até hoje. Não tem que passar o pano para isso, não. Agora, também imagino e espero que o outro lado faça o mesmo.
Não é imaginação, é realidade. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial e o 3 em 1 já volta aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan. Na
Na D21 Motors você encontra os melhores carros da Caoa Chery. Tiggo 8 TXS e Tiggo 7 Pro Max Drive. No plano 100% Caoa Chery. Com seguro grátis, documentação grátis ou taxa de 0,99% ao mês. E ainda bônus de até R$10 mil no Tiggo 8 TXS. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Olá, Brasil! Aqui é o Pablo Spire. Eu gostaria de contar para vocês que o curso Toro de Ouro 1 foi um sucesso absoluto. Levamos conhecimento de mercado financeiro para milhares de pessoas, mas vocês pediram mais e a gente fez. Vem aí o curso Toro de Ouro 2. Garanta sua vaga agora na newcursos.com.br. Entre lá e faça o seu cadastro. niucursos.com.br. Vai, Torinho!
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado.
O governo federal diz que não vai liberar os R$472 milhões solicitados pelo governo de São Paulo.
Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Ligação Juntos por São Paulo.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Coligação PLPP e Republicanos.
Vai continuar.
O Auxílio Brasil de R$600 pra população.
Vai continuar.
Um governo honesto que não dá moleza pra corrupção.
Vai continuar.
A verdade vence na mentira com as bênçãos do Criador.
Vai continuar.
Gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro.
Bolsonaro 22.
Pablo Spire, que lançará o curso Toro de Ouro 2 na New Cursos, a nossa plataforma. Depois do sucesso absoluto do primeiro curso, chegou a hora de você ir ainda mais longe no entendimento dos indicadores macroeconômicos e montar uma carteira de investimentos bem vencedora. Faz o seguinte, acesse agora mesmo newcursos.com.br, niucursos.com.br, ou se você quiser, aponte o QR Code, o seu celular, para esse QR Code que está aparecendo na tela, para que você garanta condições exclusivas no lançamento do curso Toro de Ouro 2. Entre no site e aproveite.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho!
Espera aí, desde o curso Toro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro está falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a Bolsa Brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o índice de força relativa. Então acesse niucursos.com.br e garanta a sua vaga. Vai, Torinho!
Muito bem, são 5 horas e 58 minutos. Vamos para o resultado parcial da nossa enquete. Edu, coloca na tela, por favor, eu quero entender se vocês concordam com essa decisão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, que ampliou o próprio poder de decidir sobre conteúdos na internet, 90% não concorda e praticamente aí 10% diz que concorda. Mais de 4 mil votantes no site da Jovem Pan News. Se você não estiver nos assistindo ao vivo e quiser participar e votar, fique à vontade, a enquete continuará aberta. Piperno, temos pouquíssimo tempo. Eu quero saber se você gosta de lula frita.
Você sabe que lula é um prato que não me apetece muito, não.
Nem com chuchu?
Não. Deixa isso para o folclore político. Né? Eu gosto de coisa mais suculenta. Uma picanha, por exemplo.
Perfeitamente. Constantino, forte abraço para você. Tomé, muito obrigado pela sua participação hoje. Serrão, aquele abraço. Vamos pedir like, Serrão, inscrição
like,
no nosso canal.
Por favor, né? Enquanto a gente ainda existe, enquanto ainda tem internet, né? Que o Brasil hoje inovou na censura à internet. O Brasil está marcando algum conto. Então, dá um like pra gente lá. Inscreva-se no nosso canal, que já tem muito mais que milhões de seguidores.
Muito bem. Se permitirem, amanhã a gente está de volta. Tchau.
Se deixarem.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.